Então, o que é que estás a ver?
Ah, nada de especial. Estou aqui numa página a ver alguns factos, curiosidades, entre outras coisas, sobre Portugal.
Então, há por aí algo interessante?
Sim, tem coisas interessantes. Umas já são bastante óbvias para nós, portugueses, mas podem ser interessantes para quem sabe pouco ou nada acerca de Portugal.
A sério? Deixa cá ver o que é que diz aí. Portugal ocupa uma área total de 90.090 km². É composto por 18 distritos, divididos por concelhos e por freguesias, e por duas regiões autónomas, os arquipélagos dos Açores e da Madeira. É banhado pelo Oceano Atlântico a oeste e faz fronteira com Espanha a este. O português está entre os idiomas mais falados no mundo e a língua materna de pelo menos 10 regiões do mundo, distribuídas por 4 continentes diferentes.
Sim, até aí não é novidade nenhuma para nós, os portugueses. Mas vem embaixo. Portugal e Espanha têm as fronteiras definidas desde 1297, há mais de 700 anos. Lisboa é a segunda capital europeia mais antiga, a seguir a Atenas, e surgiu cerca de 400 anos antes de Roma, em Itália.
Interessante. E aqui embaixo diz quem foi o primeiro rei de Portugal, sabes?
Oh, claro que sei, isso toda a gente sabe. Foi Dom Afonso Henriques, o conquistador.
Certo. E em que ano?
Ah, isso é que já não me lembro.
Foi em 1143. Dom Afonso Henriques foi rei de Portugal entre 1143 e 1185. Durante 767 anos, Portugal permaneceu um reino até ao final do reinado de Dom Manuel II, em 1910, quando foi implantada a República Portuguesa, a 5 de outubro.
Pois é, e durante esses 767 anos, Portugal teve um total de 35 reis distribuídos por quatro dinastias: a Afonsina, a Davis, a Filipina e, por último, a dinastia de Bragança. Durante a terceira dinastia, Filipina, Portugal esteve, na verdade, sob o domínio espanhol, uma vez que teve três reis espanhóis e, durante esse período, Portugal fazia parte do território espanhol.
Pois foi, mas isso acabou no final do reinado de Dom Filipe III, em 1640, e é uma das datas mais importantes em Portugal, 1 de dezembro de 1640. Marca a restauração da independência do território português. Isto já parece uma aula de história.
É quase isso. Quando estava a estudar, nunca gostei muito da disciplina de história, mas tenho que admitir que é interessante e de grande importância.
Eu sou o contrário de ti, sempre adorei história e sempre fui muito boa aluna. Também concordo, é importante saber história para poder compreender um pouco da nossa cultura e das nossas raízes, claro.
Ah, e tens toda a razão. E por falar em raízes, sabes qual é o aliado mais antigo de Portugal?
Ah, fácil, é a Inglaterra.
Certo. A Aliança Luso-Britânica entre o Reino Unido e Portugal não só é a aliança portuguesa mais antiga, como é a aliança mais antiga do mundo. Foi assinada em 1373 e encontra-se em vigor até aos dias de hoje.
Sabia que era a Inglaterra, mas não tinha ideia que já tinha assim tantos séculos. Uma aliança de quase 650 anos. Impressionante.
É mesmo. Não sei se sabias disto, mas o Reino Unido acabou por apoiar Portugal durante as invasões francesas e Portugal entrou na Primeira Guerra Mundial como aliado de Inglaterra.
Sabia sim, a matéria sobre as invasões francesas é das minhas preferidas.
Ah, muito bem. Estou a ver que eras uma profissional na aula de história. E outra curiosidade que diz aqui sobre o Tratado de Tordesilhas. Sabes em que ano é que foi?
Sim, o Tratado de Tordesilhas foi um tratado celebrado entre Portugal e Espanha para dividir as terras descobertas e por descobrir por ambos os países fora da Europa. Em relação à data ao certo, não me consigo lembrar, mas sei que foi no final do século XV.
Bem, és impressionante, sabes tudo. Foi em 1494. E sim, dividiu o mundo em duas partes, por assim dizer. Metade pertencia a Portugal e a outra metade a Espanha. O exemplo mais visível dessa influência é na América do Sul, em que o Brasil foi o único território que ficou na metade portuguesa, daí falar em português. Todo o restante território sul-americano ficou na metade espanhola e por isso falam espanhol.
Sim, era isso que queria dizer. A América do Sul é o melhor exemplo disso. E o que contas mais?
Outra coisa que diz aqui, que não pode ficar de fora das curiosidades, a 1 de novembro de 1755, a cidade de Lisboa foi atingida por um grande terremoto, seguido de um tsunami, que destruiu praticamente toda a cidade. Cerca de 85% dos edifícios ficaram em ruínas.
E pois é, o grande terremoto de Lisboa. Sabes que foi por causa desse terremoto que surgiram os primeiros estudos científicos acerca da sismologia?
Sim, sei, também diz aqui. Calcula-se que o sismo tenha tido uma magnitude entre os 8 e os 9 na escala de Richter. Diz que os cães vadios desapareceram da cidade pouco antes da catástrofe, pois os seus sentidos conseguiram prever o desastre.
Pois foi. No momento do terremoto, quando os edifícios começaram a ruir, os sobreviventes fugiram para as zonas abertas, junto ao mar, a pensar que seria mais seguro ali. Coitados.
Mesmo, porque poucos minutos depois as águas recuaram, revelando o fundo do mar cheio de destroços de navios e formou-se um tsunami com ondas que atingiam alturas entre os 6 e os 10 metros. Todos os sobreviventes do terremoto que procuraram refúgio junto ao rio acabaram por morrer devido ao tsunami.
Foi uma desgraça. Estima-se que possam ter morrido cerca de 90 mil pessoas. E além do terremoto, seguido do tsunami, a cidade sofreu ainda centenas de incêndios provocados por dezenas de milhares de velas acesas pela cidade por causa da celebração que estava a acontecer nesse dia, o Dia Todos os Santos.
Sim, não te esqueças das pilhagens, isto é, os roubos. No meio da desgraça e confusão, seguiram-se uma série de assaltos. Lisboa tornou-se numa verdadeira batalha campal pela sobrevivência. Foi um dos piores dias, se não o pior, da cidade de Lisboa.
Nem quero imaginar, mas pronto, chega de desgraças. Vê o que dizem aí embaixo. 6 anos depois, em 1761, Portugal tornou-se no primeiro país do mundo a abolir a escravatura, meio século antes da Grã-Bretanha, França ou Espanha, e mais de 100 anos antes dos Estados Unidos da América.
Sim, realmente isso é um grande motivo de orgulho para Portugal. E olha, agora é que li aqui algo que não deves saber.
O quê?
A livraria mais antiga do mundo está situada em Lisboa. Olha aqui.
Uau! Pois é, foi inaugurada em 1732 e também diz aqui que ficou totalmente destruída pelo terremoto de 1755. Mas foi reconstruída 18 anos depois.
Sim, incrível a quantidade de curiosidades que encontrei aqui.
E queres mais uma? Conheces os pastéis de Belém?
Claro, quem não conhece são tão bons. A fábrica dos pastéis de nata de Belém é um ponto de paragem importante para quem visita Portugal e a cidade de Lisboa. Aconselho sempre. Mas o que é que tem?
Foram criados pelos monges no Mosteiro dos Jerónimos, no século XIX. Com o risco do mosteiro encerrar, numa tentativa de subsistência, os monges começaram a vender os pastéis de nata nas redondezas. Eventualmente, o mosteiro acabou por encerrar e a receita foi vendida a uma refinaria, que é hoje conhecida como a Fábrica de Pastéis de Nata em Belém.
Não fazia a mínima ideia. Até já me está a dar fome só de pensar.
A ti e a mim. Olha, e que tal irmos jantar fora hoje?
Jantar fora? Olha, boa ideia. Onde é que queres ir?
O que dizes de irmos até Lisboa? Vamos jantar e depois vamos assistir a uma noite de fado.
Fado? Olha, parece-me bem. Nunca fui a nenhuma.
Nem eu, mas sempre quis assistir. Gosto imenso de fado e além de gostar, o fado é património da humanidade e é o género musical característico português.
É verdade. É parte integrante da cultura portuguesa. E não há como não falar de fado e deixar de fora o grande nome da Amália Rodrigues, conhecida mundialmente como a Rainha do Fado.
Tens toda a razão. Então, está combinado? Vamos jantar e depois assistir a uma noite de fatos.
Sim, combinado. Encontramos-nos às 7.
Parece uma boa hora. Até logo!